Ok. Ponto 5.
Ponto 5.
Pode-se falar?
Não, com o ponto 6.
Não, 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 não. Ponto 5 é o Carlos.
Ponto 5 sou eu a dizer que acho que é para aprovar, porque o relatório de inspeção diz que estão resolvidas as deficiências anteriormente detectadas e, portanto, não tenho nada a acrescentar.
Vamos lá ver, vamos passar ao ponto 6, outros assuntos. Bom, para já há um que é aquela questão do...
Há um do Ferti Centro, não é?
Sim.
Então, mas ponha os mais rápidos, que é para...
Este, todos nós respondemos no mesmo sentido, que eu acho que, portanto, resolve o assunto. Todos os pedidos anteriores foram considerados informação e o que é obrigatório é que sejam cumpridos os nossos requisitos no que diz respeito a instalações e equipamentos adequados e pronto, mas e nada mais temos a dizer. Este aqui eu gostava de começar, porque este nós já discutimos e voltámos a discutir e adiámos e agora pode ser que, enfim, de uma vez por todas consigamos resolver esta dificuldade de interpretação legislativa ou seja o que for. Portanto, as diretivas encolheram ali o prazo prévio para a primeira aplicação de técnicas em 3 meses, mas esticaram o segundo período de validade das determinações virais até 24 meses, ao sabor do que cada país decidisse. E, portanto, aqui o problema agora põe-se é na interpretação da primeira aplicação de técnicas. A leitura literal do texto seria que para o primeiro tratamento teria que haver a avaliação das serologias dos vírus com um intervalo de 3 meses.
Máximo.
Um intervalo máximo de 3 meses. E isso faz algum sentido para a aplicação de tecidos e outras células que não as reprodutivas, uma vez que, em princípio, não se fazem repetitivamente esses doseamentos. Nós, como fazemos isso com alguma periodicidade, porque faz-se as determinações quando o casal vem à primeira consulta, para saber se pode ou não ficar naquela instituição ou cuidados a ter no futuro. Se o tratamento é feito 6 meses depois, já não cumpre, teoricamente, este prazo dos 3 meses, mas, em contrapartida, cumpre os 24 meses de validade assegurada pelas próprias diretivas às análises feitas. Portanto, estamos aqui num impasse que nós nunca resolvemos, porque não podemos ir contra a letra da diretiva, mas tínhamos instruído as equipas de inspeção para fazerem uma leitura neste segundo flexível, não é flexível, é não fazer a leitura jurídica, fazer a leitura correspondente àquilo que se chama a realidade clínica. Se eu fizer uma análise hoje e me dizem, como está nas diretivas, que ela vale 24 meses, porque é que a seguir tem que ter menos que 3 meses para fazer uma técnica, a primeira, porque a segunda já vale 24 meses. É porque isto foi concebido desde o princípio para as tais dádivas de células e tecidos que só se fazem uma vez na vida e que, portanto, tem que se ter umas análises recentes, porque as pessoas não as fizeram antes por razão nenhuma. Na PMA as pessoas fazem-na logo. E, portanto, estamos aqui no imbalance de interpretação que este e-mail volta a chamar a atenção, e nós não podemos ir contra a diretiva, foi o que decidimos tacitamente, mas isto é um contrassenso. É um contrassenso que eu não sei como é que a gente resolve. Não, mas é porque nós internamente, nos nossos requisitos, e atendendo a que temos população potencialmente infectante, e então certas zonas do país têm uma população africana imensa, quisemos jogar à defesa e, portanto, nós arbitramos 12 meses. E o que discutimos a última vez, e que o Carlos até disse que os suecos tinham ficado um bocado a ser apantados quase com a pergunta, porque eles aquilo vale 24 meses, e portanto nunca na vida se preocupariam com esta informação inicial. Nós reduzimos a 12 meses, mas se o valor clínico das análises é alargado, não há na prática da PMA nenhuma razão para fazer agora a análise. Mas como o tratamento é daí a 6 meses, tem que fazer outra vez daí a 4 meses ou 5 para cumprir aquela burocracia. Não. Aqui o que não foi atendido, a preocupação era tão grande na ESR e nos outros organismos que foram contra a versão inicial, porque a versão inicial impunha a repetição a cada tratamento. E, portanto, era tão importante acabar com esse disparate e alargar o prazo de validade, que foi para os 24 meses máximo, que não se deu provavelmente a atenção ao pormenor deste período tão curto prévio, que não faz sentido nenhum. E portanto agora temos que massajar a coisa, seja da forma que for possível, para não contrariar a lei, mas ao mesmo tempo para tornar isto execuível do ponto de vista clínico. Eu estou sempre ilegal, porque se a validade é 12 meses, cada vez que faço a análise a um casal, dou-lhe 12 meses de validade. Não. Faço ao ciclo quando fizer. Portanto, a dúvida... Isso eu diria que é do feitio mesmo, do feitio do Vladimir. A diferença entre a punção e a transferência de embriões, se for a fresca, é 2 a 5 dias. E portanto, então não tem que falar em punção, tem que falar em transferência dos embriões, transferência de congelados. É evidente que aqui, na minha ótica, o que conta para a potencial contaminação do material biológico é quando é feita a inseminação ou a microinjeção, conhecido com o dia da punção, não é? Porque se fizerem congelados daqui a 3 anos, quando forem transferidos, o que é que isso interessa? Punção ou transferência ou isto ou aquilo, fala a aplicação. E, portanto, nós é que vamos ter que arbitrar.
Ver como é que podemos expressar essa aplicação, mas o problema é que eu queria ler.
A ideia que fica deste texto é que ele só está a perguntar em relação ao segundo tratamento. Ele não está a perguntar nada em relação ao primeiro. Ele só está a perguntar, a interpretação que fazemos verdade é que, se não se tratar de uma primeira determinação feita, devemos considerar o prazo de 12 meses como aquele que é aplicável.
A determinação quer dizer a análise.
Pois.
Que ele depois a seguir diz,
devemos considerar o prazo de 12 meses como aquele que é aplicável, independentemente do casal ir realizar a sua primeira técnica ou já ter realizado outras.
Já percebi.
Portanto, o que acontece, como te digo, é que na prática clínica o casal é submetido àquela bateria de serologias logo numa fase inicial para saber quais são as metodologias.
Isso é feito de qualquer maneira. Não é?
E, portanto, se isso é feito e depois a seguir sabe que tem uma validade até 12 meses, o contrassenso é, levando isto à letra, ter que repetir 3 ou 4 meses depois só para estar naquela janela de 3 meses, o que não faz sentido nenhum. Clinicamente não faz sentido nenhum.
Exatamente. O que eu li dali é, eu tenho uma primeira terminação das cirurgias anterior, não é a primeira, eu tenho uma anterior.
Sim.
E o que ele diz é que o que ele fala não é em relação à primeira técnica de PMDA, mas é à primeira determinação. A questão que ele estava a pôr é se havia uma determinação anterior, portanto a pessoa já tinha feito as cirurgias antes na sua vida, antes, com o prazo de 12 meses, presumo-se, senão já se entra contra o outro. Ou se era a primeira vez que aplicava a técnica, o facto de ter feito a terminação da cirurgia, ter uma terminação de cirurgia anterior, não servia neste particular.
Pois, mas é isso, então, e é isso que eu estou a dizer, filha. Se levarmos à letra da lei, teríamos que repetir as análises na janela de 3 meses antes da primeira técnica. Sim, mas se o casal tiver umas análises há 6 meses, que é o que ele pergunta ali, se a janela de 12 meses se aplica independentemente de ser a primeira ou outros tratamentos.
É o que ele pergunta, é se o primeiro é em relação à altura em que se fez a análise, se há estudo, esta foi o que eu percebi.
Não.
Se é um estudo anterior...
O que ele pergunta é havendo uma análise anterior e que esteja na janela dos 12 meses, se tem validade para a primeira técnica ou tem que repetir na janela de 3 meses. Esta é a pergunta.
Isto agora é que eu já tenho dito, é uma questão de arquiteturas de tentar.
Porque isto é um desperdício de dinheiro. Claro. Nas instituições públicas, em que nós só podemos pedir análises dentro da instituição, é fazer os casais virem de não sei aonde tirar sangue de propósito, inutilmente, porque clinicamente a validade das análises é de 12 meses no mínimo. E, portanto, isto é um contrassenso, temos que... Agora, tem é que se, de facto, construir uma lógica aplicável para todos os centros.
Carlos, há algum sítio na lei que diz que as análises feitas têm validade de 12 meses?
Não, há um sítio da lei que diz que as validades têm até um máximo de 24 meses, de acordo com a decisão de cada Estado-membro. É o que diz a diretiva neste momento.
Mas nós não.
A 12,
na versão que foi depois atualizada. Porque a 12 inicial repetia a diretiva inicial, que é determinação a cada dádiva. E foi isso que foi mudado.
Mudada por quem? Por nós.
Não, mudada na Europa. E que deu origem depois a nós mudarmos os nossos requisitos, mas foi com base numa mudança da diretiva num detalhe. Claro, é que diz a cada dádiva é a 12, não, mas houve um aditamento ou uma alteração mais recente, que eu não sei que número é que tem.
Os Estados-membros ficam vinculados pela diretiva, mesmo que não façam transposição. Não podem valer-se daquilo que seja em benefício do Estado. Mas, de facto, as diretivas sobrepõem-se às leis nacionais. Mas era isso que eu agora queria ver mesmo o texto.
De um órgão ou de uma coisa qualquer, e eles aí acham que tem que se ter serologias recentes, mas ninguém que esteve envolvido nisto entrou no conceito de, mas espera lá, se aquelas pessoas tiverem umas análises no, na tal janela de valor clínico,
os ofícios,
não vale a pena repetir, quer dizer, isso partiu-se do princípio que a pessoa que ia de paraquedas nunca tinha feito aquelas análises e então tinha que fazer no intervalo 3. E isso é que contraria a nossa realidade clínica.
Ligada em rede.
Provavelmente não podemos mudar nada disto, mas nas instruções para as equipas de inspeção é que podemos dar informação.
Foi na do
que
Porto.
Tem valor legal, mas tem valor.
Na reunião do Porto é que se levou.
Depois vem o inspetor da INGAS, que só sabe o que está escrito na coisa. E, portanto, se não fizer fé no que diz o perito clínico, ou se for mais papista que o Papa, diz que a lei diz assim, a gente tem que cumprir assim.
Não.
Não sei se poderia, sistematicamente, ter uma tentativa.
Carrega no botão.
Não, não. Se houver uma tentativa...
Pois, não é a coisa do costume, tem que só obedecer às normas legais e, portanto, e o Conselho não tem competência técnica, nem, aliás, não é atribuição,
até porque está nas diretivas e no apêndice, diz lá, vai desde o A ao E, para cada país fica mais ou menos livre de definir qual é a qualidade do ar e portanto, andando, não... Okay. Não. Agora, que eles depois têm uma data de produtos para nos vender, se a gente quiser. Eu achei uma graça aqui.
Está bem.
Para o ar das nossas reuniões, ou é?
Ainda por cima tem uma coisa... O ar ambiente interno, que é uma coisa diferente do ambiente externo, seja o que for.
É verdade que o ar interno dos edifícios é muito mais produtivo que mais perto.
Sim, sim.
Disparado, estava aqui.
E a treito e...
A diretiva que estava a dizer que não me lembrava o número é esta, que faz essa alteração dos limites.
Não, e é mais a treita doenças e aí a coisa.
É.
Próximo.
Agora vai engravar sobre o que eu faço
Não, agora fecharam o espaço aéreo. Olha, que eu digo-te uma coisa, aquilo, o avião ia para a Malásia, também não percebi. Enfim, andou. Jovens. Jovens, vamos voltar aqui a...
Mas por acaso eu fiquei...
Qual é a próxima? Enfim,
isto vale o que vale, coitados, foram 300 para o galheiro de uma vez só.
300 holandeses.
Dos quais 100 eram especialistas de laboratório e médicos que iam para um congresso sobre HIV na Austrália.
Eram os holandeses, pois.
E não só holandeses, também dos países da Alemanha. Sim, ainda ganharam o avião.
Também havia, acho que era de lá, eram holandeses e eram, mais de 100 eram especialistas.
Eram especialistas em HIV que iam para um congresso na Austrália.
Pois. Okay. Bom, próximo.
Esta
lei 12,
não?
Já vemos isso, vamos ver. Não, mas é que aquilo que eu estava a ver, isto aqui, não diz nada. Esta foi a nossa última. Este documento que abriu aqui é a nossa última proposta.
Sim.
Pronto, mas não é isto que eu queria ver, era o texto da diretiva mesmo.
Ah, pronto, não percebi, pensei que estávamos a continuar os outros assuntos. Não. Vou buscar a diretiva, é 2012-39.
Então, mas que outro assunto era este agora?
É aquela alteração que propus em relação às inspeções.
Sim.
Que não a dar conhecimento que já foi feita, a tal proposta concreta conhecida por vós.
Já vem nata, pois.
Já vem. Não, mas não vem nata.
Mas passou agora a ficar. Não, acaba com o que eu disse. Com esta formulação.
É, já não se
trouxe. Mas agora mostro lá. É verdade. Oh, só uma coisa, eu não vos cheguei a mandar o texto da proposta de alteração. Não? Então ponha lá.
Está bem, ok. Eu já vou procurar a direita.
Então é assim. O texto é este. Eu referi isto verbalmente, mas pronto, o texto... Não, isto é a fundamentação da proposta, e agora a proposta é tão simples esta, assim. Pronto. E a outra é esta, portanto, para além do referido no 31, que é as multas, as coimas, serão diretamente alocadas à gestão e financiamento.
Não, mas tu mandaste a dizer.
Mandei, tu me parecia. Não.
Duas alterações.
Pois foi. Foi. Eu estou tralhoco, mas não tanto.
Não, também não estava previsto na data anterior. Isto só foi feito a posterior.
Eu agora passo a estar na ata. Portanto, eu na altura falei, disse, olha, o que eu vou propor é isto, e li, que eu tinha um apontamento. Vamos embora.
Eu pus tudo.
Posso fazer um comentário em relação à última coisa que está ali? Bem, a minha questão é só um alerta, porque se a gente diz que há uma possibilidade do CNPMA ter receitas próprias, eles vão insistir que a gente tenha cada vez mais e que não vá pedir mais receitas a eles. É preciso ter cuidado.
Eu sabia.
É só um alerta.
É um risco calculado, não é? A vida é uma doença sexual, é uma doença sexualmente transmissível e no fim morre-se, não é? Tudo na vida é um risco calculado. Portanto, esta é a única forma de nós, podendo concorrer à atribuição de fundos europeus, termos a certeza que o dinheiro vem para nós.
Já percebi.
Agora, tudo na vida é um risco calculado.
Estamos todos de acordo. Estamos todos de acordo.
Tudo na vida é um risco calculado. Qual delas? Qual delas?
Podemos passar ao ponto a seguir?
Mas é isso, portanto, como nós anunciamos este ponto, a situação ainda é feita no outro do momento. E aí está o que diz a direita.
Esta parte já está toda retirada.
Para dar exemplo de parceiros.
Não para utilização direta.
Deve ser produzidas amostras de sangue no prazo de 3 meses antes da primeira dose.
Desculpem lá, mas isto já não tinha decidido que o Presidente ia olhar para isto no seu...
Sim, mas é para pronto, para vocês verem.
Pois, mas isto já...
Se o título é para dar dívidas entre não parceiros... Acho que é isso. Pois...
Mas a dádiva, ó Carlos, a dádiva tem que ser ao médico ou pode ser em casa, a primeira dádiva?
Não pode ser porque diz não para a utilização direta, que essa é que é a verdade. Isto aqui supõe-se direta para o próprio lado. Mas isto de facto não tem nada a ver com a PNE, o problema é... Mas lá está. Mas é só um
livro. Eu insisto em que isto seja...
Exatamente.
Clínica na prática é, se o casal nunca fez nenhuma determinação, é evidente que isto pode-se e deve-se aplicar. Se o casal tem uma determinação dentro do prazo de validade das análises, isto é um contrassenso. Porque ou vale ou não vale. Quer dizer, porque é que não vale para a primeira e vale para as outras todas?
A técnica não influi na
performance. Exatamente.
Mas eu sugeria que a gente passasse só para o segundo.
Acho que sim. Qual é o próximo?
Eu não tenho nada,
então, em realidade, há mais alguém? Alguém que quer desistir alguma outra dúvida? Alguém que tenha alguma outra questão? Então vamos ao problema do
outro. Eu não sabia, eu acho que significa. Eu fui a origem.
Acho que permitam. Na prática, aquilo que eu sugeria... Não, é aquela... Aquilo que no fim da última reunião eu levantei acerca no sistema público, haver aquela portaria do diário do Ministério, de permitir fazer técnicas de primeira linha, que é a FIBIAX, até aos 39 anos, 364 dias. E inseminações até aos 41, 364 dias. Eu acho que a atitude mais consensual e a nossa é, de facto, eu compreendo isso, eu defendo, obviamente, como sabem, mas, obviamente, como escrevia, sem estar tapando de um lado a destapar do outro. E, portanto, se a realidade do sistema público, que, obviamente, o Carlos muito bem conhece, levaria a que isso prejudicasse, beneficiasse um grupo e prejudicasse outro, portanto, eu não tenho argumentos para reforçar isso. E, portanto, a nossa abordagem, ou a nossa posição, pode ser a de que queremos e achamos importante o aumento da oferta, e esse aumento da oferta levará, obviamente, à diminuição ou à anulação até a lista de espera e permitirá alargar o âmbito de intervenção. E esse âmbito de intervenção poderá depois chegar, de facto, aos 41 ou aos 42 anos, excluindo os 42 anos, não é? Os 41, 364 dias. Eu, entretanto, pensei numa coisa que seria interessante, mas não é para discutir hoje, porque seria interessante, Carlos, não sei se tens ideia, do número de gravidezes por inseminação intrauterina nas mulheres entre os 40 e os 41 anos, 364 dias, que deve ser muito baixa, não é?
Propriamente no sentido de dizer entre os 40 e os 41, mas temos acima dos 40. Enfim, eu diria que pouca gente fará depois dos 41, ou mesmo que haja, ficas ali com os únicos dados que nós possuímos. Mas...
Eu dei-me a pensar nisso, porque eu acho claramente, mas isso pode ficar para uma outra ocasião, se não é mais prejudicial que o sistema público faça tratamentos de inseminação intrauterina aos 41 anos e quase até aos 42, se não seria preferível também não fazerem a partir dos 40, por um motivo muito simples. Porque o permitir fazer uma técnica que tem comprovadamente uma taxa de sucesso baixa e ainda mais comprovadamente muito baixa a partir dos 40 anos, pode significar que aquele casal vê cada vez mais diminuída a probabilidade de êxito, porque anda ali a fazer, que faz quase, fazendo umas inseminações, até às três, e em vez de fazer uma fertilização in vitro, então, em um sistema privado, aos 40 anos, aos 41, vai fazer aos 42, aos 43. Vocês estão a perceber a ideia. Quer dizer, isto pode ter um efeito perverso. Abrir a possibilidade de fazer técnicas de com uma taxa de sucesso mais baixa pode ser uma falsa resolução de problema, pode ter um efeito perverso, e isto é algo que nós devemos pensar. Carlos, ouviste não é? Agora, mas isso também seria importante, pronto, ter uma ideia de... Porque eu acho claramente que deveria haver uma homogeneização.
Sim. Intraconjugais, abaixo dos 40 anos. Acima dos 40 anos, em 2012, foram feitas 46 inseminações, das quais resultaram duas gestações, que, como é clássico, não terminaram em parto.
E zero gravidez. E zero partos.
Portanto, isto é mesmo, um programa nacional e
mesmo taxa
privado. Veja ao público. Veja
mesmo
ao público.
Taxa de gravidez é 4%.
Ah, não, este já é ao público.
Portanto, o que eu acho é que, a minha opinião é que devia haver uma homogeneização desta idade, porque, pelo risco de perverter este princípio, aparentemente, de maior abertura para, mas ter o tal efeito contrário.
O problema que eu vejo nisso é explicar, enfim, já não digo aos jornalistas, que vão deixar sempre mal, restringir, seja o que for, no contexto de...
No,
portanto, aqui houve dois partos em 167 inseminações, o que continua a ser uma taxa ridiculamente baixa. Mas, portanto, alguém vai dizer que há dois casais que resolveram o seu problema e que, por causa da forma restritiva do governo diminuir a idade, vão-se tirar as possibilidades e o dinheiro dispendido nestas coisas é escassíssimo, etc, etc. Agora, do ponto de vista... Do ponto de vista da tua filosofia, eu estou perfeitamente de acordo, não criar falsas expectativas aos casais é absolutamente indispensável.
Eu diria, quer dizer, é assim, o modo de fazer isto poderia ser também, claro que é pena, mas este poderia ser um bom tema para a reunião com os centros, que é só daqui a 11 meses. Mas, porque... Maio... 10 meses, não é? Porque seria importante chamar a atenção dos centros públicos para esta questão, isto é, não fazer um tratamento quase com uma base psicológica de apoio a um casal, porque mais vale dizer, olha, não há condições, não há técnica, não é possível fazer fertilização in vitro, e portanto, porque fazer inseminações pode significar andar pode ir até 3, pode significar andar lá entre os 40 e os 42 anos, ou os 41 anos e tal. E quando vão para, o centro, para os centros privados, já vão com 42 anos. Portanto, a probabilidade de êxito é claramente mais baixa do que seria 2 anos antes.
O problema é que a maioria dos casais que andam nos centros públicos não tem dinheiro para ir para o centro privado, se não teria ido logo.
Oh, Carlos, mas um dos motivos fortes que me leva a defender ir até aos 42 anos é, de facto, esta homogeneização e a sensação que é sincera, muito desagradável, de ver um casal chegar à minha frente porque não pode continuar, não pode repetir tratamentos ou porque não pode fazê-los porque atingiu a idade. Portanto, isto é muito desconfortável.
Até o dizes tu,
não é?
Dizes que é desconfortável estando onde estás, calculas.
Pois, para ti é induplicado porque mandas embora e recebes, não é? Também, não é?
É ter um casal em que a mulher tem 39 anos e dizer-lhe 39, acabados de fazer, e dizer, olha, a lista de espera fala a ultrapassar os 40 anos, portanto tenho muita pena, mas já não posso.
Eu peço desculpa antes mais ter sido, mas eu tinha que marcar uma consulta para o meu filho, ele ligou-me. Mas então, é exatamente, era a minha mulher. Aqui não era a minha mulher, era o meu filho. Se até é meu filho. Mas então, eu compreendendo naturalmente esta questão que levantou o Alberto, eu não sei se isso fica resolvido prolongando o prazo de atendimento destas senhoras, porque aquilo que acontece ao que está a falar agora o Carlos, de chegar uma senhora aos 39 anos e dizer que for marco isto urgentemente porque estou a fazer 40 e depois não tenho direito, não sei se não vai acontecer se for alargar até aos 50. Vai acontecer aos 50.
Mas tu ouviste a minha sugestão, Sérgio. Eu deixei cair, você continua a pensar mesmo, mas o que eu sugeri é que, de facto, nas circunstâncias atuais, se nós temos que assumir uma posição, e podemos assumi-la, mas não tem ata, é, de facto, de criarmos a expectativa e as melhores condições para que haja o alargamento da oferta, e com esse alargamento da oferta vir a ser possível alargar também a idade. Quer dizer,
de facto, a questão, sendo uma taxa de sucesso tão baixa, claro, nessas idades.
Eu estou numa reunião, posso ligar mais tarde um bocadinho? 9:30? Convidado. Muito obrigado, um abraço.
Ah, não.
Não é absolutamente vital ou indispensável que o Conselho tome uma posição oficial sobre isto. É a primeira questão. Não tomámos até agora, também não temos necessariamente que tomar uma posição oficial. Isto foi uma proposta de um grupo de pessoas, que eu ainda não percebi muito bem, mas pronto, tudo bem, que fizeram uma determinada proposta. O Conselho não tem que ir a correr atrás dessas coisas. Não temos que tomar uma posição, essa é a primeira questão. Agora, eventualmente, o que nós podemos dizer é, independentemente de acharmos que não temos que tomar posição e que deve ser o Ministério a pensar essas coisas, que a nossa preocupação fundamental é a de que, ponto 1, não devem ser criadas falsas expectativas aos casais e que lhe devem ser fornecidas o mais depressa, portanto, numa idade o mais depressa possível, todas as possibilidades de utilização das várias técnicas, alertando-os para a questão da diminuição das taxas de sucesso de determinadas técnicas.
Nós não vimos a rebote porque nós tínhamos discutido isto na reunião anterior antes de saber que
isto pode estar a dizer, vão para o privado.
Não.
Então.
Não. Isso aí tem santa paciência porque, e é por isso é que eu defendo que o que nós temos sempre que dizer é preciso aumentar a capacidade de resposta. É preciso aumentar a capacidade de resposta, sem mais considerandos, porque as pessoas estão 2 anos numa lista de espera. Se eu vou fazer passar à frente todas as 39 que me aparecem, e são muitas, as que tinham 37 quando entraram, estão nos 39 e isto é eternamente, não é? Ou homem, com a agravante que se diminuem todas as taxas de êxito. E, portanto, isto é um equilíbrio impossível que só pode ser quebrado com é preciso aumentar a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde. E aí poder-se aponderar alargar a idades maiores, desde que isso não represente um problema para os outros.
Isso.
isso que tu acabaste de dizer, Carlos, é precisamente aquilo que também provavelmente vai diminuir o número de pessoas que vai querer aos 39 ou aos 40 ter, porque vai permitir que elas aos 37 e aos 38 e aos 39 não fiquem tanto tempo à espera, não é? Quer dizer, eu acho que isso é uma consequência também do alargar o acesso.
A nossa posição decorre daquilo que falamos na última reunião, até está na ata que ficámos de analisar, discutir, pode ficar simplesmente em ata. Agora, eu mantenho, portanto, essa posição acho que é consensual, portanto, de aumentar ou de alterar a partir da altura que há o aumento desse apoio, portanto, está a dizer.
Há uma outra questão, Carlos.
De aumentar, exatamente. E aí,
mas eu acho...
Exatamente. Desculpa. Agora...
Mas deixa-me só dizer uma coisa, Carlos, é assim, eu não, isso é óbvio, estou totalmente de acordo. Há uma outra questão que é a parte, digamos, de educação, que é as pessoas perceberem realmente o que é que significa a probabilidade de vir a ser. Se a gente mostrar estes dados que estão aqui, eu estou convencido que muitas pessoas percebem muitíssimo melhor que a partir dos 40 anos, a probabilidade de vir a ter uma transferência bem-sucedida é infinitamente pequena, não é? Muito pequena. Quer dizer, portanto, eu acho que são as duas coisas.
Mas isto é para as inseminações.
Pois.
E é por isso que não sei se...
Essa questão, se não é de incluir nesta nossa reflexão a necessidade de uniformizar o limite de idade para as várias técnicas. Quer dizer, ao referir, pronto, isso é menos específico, quer dizer, e eu preocupo-me, conforme eu vos disse, a possibilidade de ir até aos 41 anos, não é? Até aos 42 anos, porque na prática isso assiste, não sei se muito, não, mas são 40 e tal ciclos, não é significativo, mas é significativo para quem o faz, para quem é submetido a... E, portanto, fazer inseminações aos 41 anos é um disparate, não sei se seja, quer dizer, um caso de impotência... Mas normalmente não é, portanto é uma forma, pronto, eu preocupo-me isso, de qualquer modo é uma outra questão, mas isto também é uma questão de preocupação que deve ser médica, quer dizer, os médicos dos respectivos centros devem ter essa capacidade de análise e não estarem a fazer tratamentos quando a perspectiva de êxito é claramente inferior a 10%. Eu não faço do meu centro privado e ganharia dinheiro, que fará, quer dizer, não pode ser, quer dizer, um quadro terapêutico tem que ter uma justificação bem consistente para ser executado, que é, neste caso, a taxa de sucesso.
Por isso é que eu tinha falado, para além daquilo que o Carlos disse, que isso, portanto, estamos todos completamente de acordo. Portanto, a tónica é mais, portanto, dotar o Serviço Nacional de Saúde com mais meios para, portanto, que os casais possam aceder às técnicas e para que, portanto, as listas de espera diminuam ou sejam eliminadas de todo. Mas, portanto, um segundo parágrafo a dizer que devem ser, os casais devem tomar conhecimento das taxas de sucesso das várias técnicas, para que, pronto, para que, pois, mas reforçado, para que, não, mas para que não continuem, portanto, a submeter-se a determinadas técnicas, quando provavelmente já seria... aconselhável utilizar outras.
Não faria essa declaração genérica porque as pessoas não perceberiam isso. Quer dizer, teria que ser bem objetivado e, portanto, eu acho que é melhor ficarmos pela declaração genérica da nossa expectativa deste alargamento, que venha permitir uma maior capacidade de resposta no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. E esse aumento da capacidade de resposta abrange potencialmente todos os grupos. Isto é, o grupo que hoje é possível ser tratado e, porventura, aumentar esse grupo ligeiramente. Portanto, uma coisa genérica.
Continuar a existir técnicas das taxas de sucesso
são... Aí teríamos que dizer tudo, Eurico.
Eu aí, desculpa, não é? Eu concordo com o Alberto. Nós não temos que dizer, porque isso é uma decisão médica, ou seja... Está bem, é uma decisão do casal, mas o casal, se lhe disserem, tem 1% de hipóteses, seja do que for, e não tem custos, e é uma técnica sem riscos nenhuns, os casais querem sempre. Quer dizer, isso está fora de questão. Portanto, aqui a ponderação, O que há de limite na idade é o limite do pagamento do ciclo. Não há nada de legal a dizer que é impossível fazer. Agora, tecnicamente, no meu centro fazem-se para aí 5 ou 6 por ano e habitualmente é heroicismo, pacificação, etc. Porque não há, de facto, vantagens. Agora, se nós vamos dizer, enquanto unidade, não se deve fazer, quer dizer, isso entra numa esfera que é uma esfera técnica que já não é bem a nossa.
Está sempre muito frágil neste tipo de circunstâncias. E eu já quantas vezes ouvi, e às vezes declarações assim com um tom menos simpático, quando eu digo, olha, não aceito, porque a probabilidade disso é muito baixa, não aceito. Eu digo muitas vezes, olha, não estou atrás de um balcão a vender técnicas. E jamais que uma senhora me disse, os maridos normalmente estão cá, ó, senhor professor, mas eu é que mando o meu dinheiro. Isto, palavra dó. Disse, pois, claro, mas aqui mando eu.
E eu mando no
centro. Não, e aqui mando eu.
Exato.
Percebes? Portanto, as pessoas, se o médico lhe diz a probabilidade, porque eles dizem essa expressão, mas nem que seja 1%, eu quero fazer. Quantas vezes as pessoas... Portanto, tem que ser um critério médico. Claramente, portanto, eu não entrava aí.
Mas isso vai, se você persiste neste tratamento, em vez de ir para o outro, quando for realizar esse outro, as suas taxas, a possibilidade de ter filhos ainda é mais pequena.
Claro, mas isso pois em regime privado com alguma facilidade, mas em regime público não se põe. Ou seja, eu não posso dizer, olha, a senhora... ultrapassa aqui o nosso limite de idade para fazer FIV e, portanto, aconselho a ir fazer FIV a um centro privado. Quer dizer, isso é evidente que não se pode dizer. E ela diz, então e não há outras técnicas? E nós dizemos, claro, há, até aos 42 anos é admitido fazer umas técnicas, mas as probabilidades são ilusórias, são... até que se chega a um acordo, consoante eles são mais realistas ou mais agressivos, de que têm direito a fazer, estão no Serviço Nacional de Saúde, pagam os seus impostos, aceitam que têm 1% de probabilidade e acabou-se. Em regime privado é mais fácil fazer como o Alberto, que diz, eu até ganhava dinheiro, mas não faço por critérios éticos. Agora, num centro público a gente não pode dizer isso, não é? Portanto, é melhor não entrarmos nessa área da coisa. Agora, seria muito desejável, ao abrigo, também, e aí é de acordo com o que diz a tal comissão do relatório que apareceu, em que um dos membros era a diretora clínica lá do meu hospital e fez lá uma sessão e pediu-me para ir lá falar com a meia dúzia de pessoas, e depois estavam mais 3 ou 4 a ouvir, em que a minha perspectiva inicial foi: é evidente que a esmagadora maioria da população atualmente não tem filhos porque não quer. Mas, por favor, deem um bocadinho de atenção à subfração que quer, à viva força, ter filhos e que nós não conseguimos dar resposta. Foi por isso que eles incluíram aí 3 ou 4
e
itens.
E no sentido de apoio.
Claro. Não, atenção e apoio. Daí o ser proposto o aumento, ilusório, porque não há dinheiro para pagar isso, da taxa da comparticipação dos medicamentos subir para lá do que já é. E também é dito, ou é sugerido, a necessidade de aumentar a capacidade de resposta no Serviço Nacional de Saúde. Pois a idade já foi uma invenção deles, que eu não sei de onde é que vem, porque eu nisso não falei, claro. Serem técnicas caras. Como a outra era muito barata, puseram 42. Achou, como aquilo custava pouco dinheiro, deixa de dar até aos 42 sem perceber que aquilo é ilógico.
Claro.
Mas, ó,
claro.
Alexandre,
misleading.
Outra coisa, existe outra coisa na norma da ACSS que diz: não há limite de idade para o acesso às consultas de infertilidade.
Se a mulher tiver 49 anos, pode se inscrever em Santa Maria desde as 65. Não, há limite de idade até à
meta. Ah, vão julgar.
Mas, de qualquer forma, não há limite de idade e lá aparecem de vez em quando mulheres de 47 e 48 anos a candidatar-se a consulta de infertilidade.
Porque
normalmente
arranjaram
um parceiro novo. Exatamente, porque querem ter filhos. É bom que serão porque arranjaram um parceiro novo e querem ter filhos. Mas é
habitualmente. O novo é novo.
Mas portanto, eu diria que aqui não sei qual a âncora para dizer, e pode ser a propósito do relatório que saiu dessa. O voltar à carga, a dizer que reforçamos a nossa posição de que é indispensável, ou se quiseres, absolutamente indispensável, aumentar a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde.
Ora, tá, fica assim.
É que mandou para mim uma jovem que também perguntou.
Exatamente, pois.
Em Santa Maria as listas aumentaram por causa de termos menos uma embriologista. Mas a minha experiência, antes de termos menos uma embriologista, é que as listas se mantiveram mais ou menos equilibradas entre quem desistiu diretamente no serviço público. Eu deixei de ter tanta gente africana por lá, porque não tenho dinheiro, mas ao mesmo tempo transitaram para lá os casais que antigamente andavam nos centros privados. E, portanto, a lista mantém-se no ano e 3 meses, ano e 6 meses, e não tem diminuído nada. Mas diminuído literalmente nada. Apesar de, felizmente, elas engravidarem muito. Ou, claramente, deixei de ter tantos imigrantes, até porque eles deixaram de estar, e deixei de ter tantos africanos, e, entretanto, passa a ter uma classe social de professores, de engenheiros, de que nitidamente tiveram que transitar contra a vontade.
Não há mais pontos, e são 25 para as 4. Vendo mais testada. Desta vez aplica-se.
Não, dois transitaram para a próxima reunião.
Quais?
Podíamos ver aqueles que disseste.
Quantos são? Como diria o outro, quantos são? Quantos são? Quantos são? Não, desculpa, não, já está na ata que aprovámos hoje. Na ata. Mas queres ouvir uma resposta? Queres ouvir uma resposta ou queres continuar a ouvir a tua voz? Na ata que foi aprovada hoje estava, e os trabalhos foram terminados às não sei quantas horas. E eu repito a pergunta que te fiz: quantos são, quantos são, quantos são? Quantos são? Quantos são estes que chegaram agora em cima da luz? Não, a ver, havia um que eu tinha dito, já chegou em cima da hora, mas pronto e tal, não sei o que mais. Esse já foi apresentado, já foi ou não? Ah, então os que chegaram anteontem, foi só mais um, é? Pronto, sendo só dois, ok, vá. Atrasado da hora. Uma vez que ainda há tempo. Sabe, e para os porcos. Exato, vá, não, vá. Don't rub it. Olha, Sérgio, don't rub it too much, ok? Não me comece a fazer reforço, exatamente, ok. Eu já disse que sim, ok, vá. Carrega no botão.
É parecido com os outros, deixem-me só ver qual é este caso, mas... Não, o outro era 36 e ele tinha 31, acho eu, ou 34, este...
É um risco aumentado na Poidias por...
E eu já tinha tido uma gestação com, de bebés com alterações cromossómicas.
E há 5 anos.
E depois também há um fator de risco, que é lá uma trombofilia, portanto uma tendência maior para tromboses, que é aquele déficit de proteína S, que mesmo com anticoagulantes a senhora voltou a abortar. E pronto, é basicamente é isto. A senhora tinha dois fatores de risco, tinha esse e tinha um problema qualquer no útero. E mesmo depois de resolver o problema do útero e ter tomado anticoagulantes, continua com abortos, e, portanto, ou pelo menos um aborto.
É um dos 3 grupos, são abortamentos repetidos.
É. Portanto, é daquela.
E...
É, exatamente. É muito parecido com os outros, a Eurico, a sério.
Ok, portanto, este está aprovado.
Sim.
Next e o outro. Se o outro, next.
Next. Não, não é este. Ah, é esse. Pronto, este é que diga, tem uma anomalia cromossómica, e esta a senhora tinha, ou o senhor tinha uma fragilidade qualquer nos cromossomos 1 e 3, nos espermatozoides, não foi esse? Não, era não 24% das
metafases.
Foi mesmo nos linfócitos, tinha isso. É...
Mas atendendo aos antecedentes e estas, as alterações, pode haver teoricamente um risco maior de separação anual de outros cromossomos.
Neste caso, temos a idade da senhora e temos o facto de ter já havido uma gestação anterior com anomalias cromossómicas. Portanto, bem faz sentido dentro daqueles grupos. Depende. Eu também digo metafases.
Não, é metafase.
Eu acho que em Lisboa se diz metáfases, não é? Como é que se diz em Lisboa? Metafase?
Mas é porque voltamos à história de que é um trabalho de grau. Não tem sempre uma metáfase.
É?
Metáfase obrigava a ser justo para ter acento.
E tem ali depois acento.
Ah, mas isso é porque há
a. Pois é, talvez. Mas eu tenho a ideia de que já vi em livros também metáfase. É como, por exemplo, cariótipo. Nós dizemos cariótipo no Norte. Aqui em Lisboa diz-se cariótipo. Não tem acento. Nós dizemos pólipos no Norte. Aqui dizem pólipos.
Leucénia.
Muito bem.
Pronto. Oh, Eurico, era só mesmo estes dois, a sério.
Vamos até ao norte. Ou seja, vamos para lá. Bom.
Dear all. Dear all. Ok. Sérgio, carrega no botão, por favor. Pronto. Então, esgotados os assuntos em agenda, portanto, a reunião está terminada e, olha, afinal, podemos ter... Se calhar ainda vai dar mesmo para ver... Ou melhor, é melhor ficar para a segunda-feira aquela coisa. Portanto, este... Não, vamos. Pronto.